Говорит Москва. Фала Москва. Бон дия, ба тарди, ба ночь. São 7 horas e 3 minutos, horário de Moscou, 1 hora e 3 minutos, horário de Brasília. Bom dia para todo mundo, então. Bom dia ali, bom dia aqui, bom dia lá. Bom, eu acho que a notícia do dia é que a caneta do Biden proibiu o TikTok. Porque o TikTok é um terrorista. É um terrorista chinês. É um chinesinho assim pequeno, com a roupa de guerrilheiro, que entra na casa dos americanos. E você liga seu celular, ele transforma sua cabeça. Um país que se diz grande tem medo do TikTok. TikTok. Aquele que te faz ir pelas piadas, pelas receitas de bolo, porque tem a mulher que mostra a teta. E o cara tem medo do TikTok. Será que ele tem algum problema com o barulho? TikTok, TikTok. Ele deve lembrar alguma coisa de infância nele. Por que será? Bom dia, Sofia. Por que que os Estados Unidos têm medo do TikTok?
Bueno, ya todos, yo te voy a explicar un poco cómo, no
Não,
solamente
isso é muito
TikTok,
complexo, é uma tese.
no es solamente TikTok,
É uma
mas
tese de universidade.
hay una campaña de Estados Unidos de justamente censurar todo lo censurable, empezando por TikTok, más todas las páginas de internet donde salgan noticias prorrusas, donde salgan noticias que él no quiere que aparezcan, todos sean bloqueados de las redes sociales, tanto de Facebook, de toda Meta, de todos los lugares. Es a primera hora de la mañana, vamos a subir un archivo justamente hablando de eso, de Estados Unidos sin una guerra va la quiebra. Entonces, él tiene que tener un método ahora, porque las últimas encuestas que salieron sobre la apreciación de un mundo de Estados Unidos es muy baja. Entonces, él hicieron una campaña de hacer bloqueo desde Meta, TikTok, páginas web. Todo lo que salga en Google con referencia a cualquier cosa que a ellos no les convenga. Por ejemplo, lo que nos aconteció nos ontem. Visita de Sergio Morín a Moscú con Lavrov, censurada en todas las redes sociales, en todas las de Meta. Noticia, por ejemplo, si vos se habla de en la economía rusa, 3.2 creo que fue.
Más o menos.
3.2 fue la economía rusa que creció el primer trimestre. Eso
Semestre, ya.
se bloqueó en todas partes que se trató de subir. Y las noticias de ayer, por ejemplo, sobre Israel que amenaza a Irán. Perdón, Irán amenaza a Israel, también fueron bloqueadas de todas las redes sociales, de todas. Entonces, hay una campaña gigantesca a nivel mundial que no aparezca no solamente en Estados Unidos, mas están preocupados, están muy preocupados. Mas nos justamente hablamos del archivo de lo que faló Biden, por ejemplo, el complejo armamentista que acontece, que no se preocuparan que el dinero no iba para Ucrania, ni para Israel, ni para Taiwán, iba a ficar en Estados Unidos para ellos. Se lo sacan al contribuyente y se la pasan al complejo industrial armamentista privado en Estados Unidos. Entonces, la situación de Estados Unidos está difícil, está difícil. Y ahora lo que acontece fue la nueva aprobación de un billón de dólares, que sería un trillón en portugués.
No, un billón.
¿Billón?
No, un trillón, un billón.
Un billón de dólares que van a pasar nuevamente en armamento a Ucrania. Y eso ya significa otra cosa, que ellos van a seguir continuando, como hablamos antes, hasta las elecciones presidenciales. Pero ahora ellos tienen que demostrar un poco de fuerza. Entonces, los ataques terroristas, yo justamente iba a hablar de eso. Hoy día hubieron 7 drones que atacaron, o 7 drones ucranianos, atacaron instalaciones de combustible en la Rusia. ¿Está? Esto es importante porque Estados Unidos prohibió a Ucrania atacar refinería, combustible y energía rusa, porque eso podía llegar a subir el precio de los combustibles. Entonces, él hizo caso omiso, igual atacó. Atacó también en edificios residenciales donde hubo fuego, no hubo herido. En Yartson, Sebo se llama la región, el distrito. Ahí fue la región. Relataron que hubo incendio en las instalaciones de combustible y energía, dos distritos. Eso lo faló el gobernador del distrito, de Yaritsevo, en su canal de Telegram. Entonces, lo que justamente explica que los precios podían llegar a aumentar a los precios mundiales de energía, provocando inmediata refactorías. Pero Ucrania no está obedeciendo a Tío Sam. O está con la dirigencia de la OTAN. Vos se sabe que en Ucrania están todos los altos mandos de la OTAN. Están en Ucrania. Están haciendo asesoría. Y ellos falan lo que hay que atacar y lo que no.
Bom, aí essa questão de você atacar combustível russo, eles estão atacando até a usina nuclear.
Aparecer combustível e energia.
E a Organização Mundial de Controle de Energia Nuclear, que não diz de que lado é. Bom, você não vai atacar a sua, né? Porque a Ucrânia disse que aquele território é dela, mas quem construiu aquela usina foi a Rússia. E algumas, foi a União Soviética, então, são mais antigas. Uma usina nuclear dura muito tempo. Ela não é uma coisa que dura 20, 30 anos, dura muito mais do que isso. Pode durar 50, 60 anos. Existe usinas nucleares com mais de 60 anos. Tem um detalhe, talvez aí esteja passando em branco. Você falou Estados Unidos, Biden, Departamento de Estado. Eu acho que eu estava vendo a quantidade e os tipos de armamentos que a Ucrânia vai receber. São mísseis de médio alcance que alcançam até 300 quilômetros. E na região, algumas regiões chegaria em Dombás muito fácil. Muito fácil. Porque em Dombás ali você tem uma distância de menos de 100 quilômetros. E chegaria bem perto também de outros lugares. bem perto. Dependendo onde ela é colocada, na Ucrânia ou em outros países onde a OTAN está, chega em São Petersburgo. Então aí já tem um problema maior. A guerra não está só na Ucrânia. Esse conflito já saiu da Ucrânia, já foi para a região báltica, né? Para Letônia, para Lituânia, para Estônia, para esses lugares. E
E Finlândia.
a Finlândia é outro problema. A Finlândia é muito perto de.
Mas é fronteira com a Rússia.
Ela faz fronteira com a Rússia, mas ela é muito perto. Ela é muito, muito, muito perto de São Petersburgo. Muito perto de São Petersburgo. Lembrando que São Petersburgo, já no passado, no antigo mapa de 300 anos atrás, fazia parte, onde era São Petersburgo, fazia parte da Finlândia. Depois é que mudou o mapa. Aquela região teve muitas mudanças de mapas. Então, porque, na verdade, não era país, era impérios. E a Finlândia fazia parte de um império que era bem maior. Depois, quando virou uma república pequena. Agora, se você acha que você tirando um TikTok do ar, você vai resolver esse problema? Por quê? Porque você vê memes contra os Estados Unidos toda hora, né? O Zelensky sentando no aviãozinho, o Biden pensando quantos anos ele tem, com pó na Casa Branca, dando beijo no.
Agarrando-lhe a bunda, Zelensky.
E aí vem a imaginação das pessoas. E o que acontece é que você não vê mais ninguém com camisa dos Estados Unidos. Você não vê mais ninguém com camisa da Liga da NBA. Você não vê mais ninguém querendo ir para Disney. Antigamente você tinha que. No Brasil tinha uma grande empresa de turismo, chamava Stella Barros Turismo. E chamava Vovó Stella. Ela levava por mês milhares de crianças para Disney. Depois ela, já velhinha, tirou e passou para a filha. Aí ela não era vovó, era tia, né? E todo mundo, vai para Disney, vai para isso, vai para isso. E a Disney era o sonho de consumo das crianças. Hoje, se você perguntar de Disney,
Aí ele
vamos
foi.
pensar que é um canal do YouTube. Um canal do YouTube não, é Disney Plus. É a coisa que sobrou da Disney, que nem são coisas feitas pela Disney, como Star Wars. É o que sobrou da Disney. Você vê também, o sonho das pessoas quando chegam aos seus 40, 50 anos é passar um mês de lua de mel em Paris. Tá louco? Tá louco? Você vai pagar uma fortuna para comer escargot? Para comprar perfume francês que você encontra aqui na esquina. Como se isso fosse tão importante, as pessoas acabaram a comprar Chanel número 5, já devia estar em 5.500. Chanel número 5.000. Ainda está no 5. Então, você vê que como as pessoas, essas coisas envelhecem e saem de moda. O mundo, essa moda, a questão do modismo, foi inventada pelo Ocidente, pelo capitalismo, pelo imperialismo. A moda, você de uma hora para outra.
Obra em Nova York.
É.
Todas as
Vá,
roupas lindas.
vamos para Nova York, para Broadway, porque a Broadway tem os melhores teatros, os melhores shows, os melhores tudo. E vamos passar na Quinta Avenida, porque lá tem lojas que todo mundo fala português, que é chamada Little Brasil. Então todo mundo lá fazer compras, ninguém sabe mais que essa merda existe. O que que é Broadway? Se você perguntar na rua, ninguém sabe onde é que fica. Ela vai pensar, é ali perto da Barra? É um restaurante novo da Barra? Ninguém sabe mais que a Broadway existe. Qual a peça de teatro? Antigamente todo mundo sabia. Você sabe o que está passando na Broadway? Você ficava assim, caramba, a Bela e a Fera. Você tinha tremendas, né?
De Miami e Latinoamérica.
Oh, você ficava assim, nossa, tá passando na Broadway, os Três Mosqueteiros, A Bela e a Fera, e eram super produções. Hoje você vê a Broadway, tá bem perto de uma rua onde tá cheio de mendigos e drogados. Isso é que virou Nova York. Aquela ilha que você chega e fala assim, bom, ali tá o poder do mundo. Tava, um dia foi, não é mais. É, você pega os metrôs lá, você tem que... Dá licença, seu, porque tem um ratinho do seu lado que... O outro mijando, o outro drogado, e cada ponto tem que ter a polícia, porque os narcotraficantes lá disputam os pontos de metrô como ponto de droga, de venda de droga. Então, você viu que se transformou. Bom, tem lugares. O lugar agora mais famoso dos Estados Unidos talvez seja. Não lembro. Que lugar famoso dos Estados Unidos? Será que alguém vai. Não, vamos jogar. Vamos para Las Vegas? Isso era o nome de seriado antigo, Vegas. Aquele seriado de televisão antigo dos anos 70. Então você vê a decadência. E essa decadência fez com que todo mundo tivesse... comprei nos Estados Unidos. Você pega qualquer coisa, mas que tem na tua casa, procura. Se for coisa velha, pode estar escrito Made in USA. Porque nada você vai encontrar escrito Made in USA. Só mísseis, tanques e munição, pistolas.
Revolver.
É, isso aí você vai encontrar bastante. Agora, essa decadência começa na Europa, que... Os Estados Unidos investiu tudo na Europa. No pós-guerra. Investiu tudo na Europa. E a Europa investiu tudo na que tinha na África. Que agora está mandando eles vão para merda. Pega as suas coisinhas e cai fora. Pensa assim, ah, os Estados Unidos não tem capacidade nem de ajudar o Haiti. O que ele está fazendo é terceirizando. Você falou, vai para a empresa privada. O governo dos Estados Unidos é privado. Ele não é público.
Uhum.
Ele não é público. Os serviços públicos não são públicos, são privados. E você ainda paga duas vezes. Você paga por imposto, paga para entrar. Então, o que acontece é o seguinte, é a decadência, que você sabe que um animal ferido é mais perigoso. E é isso mais ou menos que está acontecendo. Um animal ferido é mais perigoso. Então ele fala assim, eu não tenho como atacar a Rússia, mas então vou dar os melhores mísseis e torpedos para a Ucrânia. Se a Ucrânia acertar, bom, se a Ucrânia se fuder ou se ferrar, foda-se a Ucrânia. E hoje o Benjamin Netanyahu falou que aquelas passeatas, as manifestações nos Estados Unidos, lembra muito ele aquelas marchas nazistas. Netanyahu falou que as marchas a favor da Palestina nas universidades dos Estados Unidos lembra muito aquelas marchas que fazia os nazistas em Berlim. Eu fiquei pensando, falei assim, sabe que ele pode até ter razão? Claro, não tinha bandeira mas tinha bandeira da Palestina. E os estudantes eram presos. Estavam sendo presos, depois vão lá, assinam o papelzinho e está solto. Mas você vê que até o Benjamin Netanyahu está fazendo palhaço, está chamando os Estados Unidos de quê? A população americana de quê? Fascista, nazista. Ele que é um grande estadista, é um genocida. Agora, chegar ao ponto que a gente chegou agora, que as redes sociais agora vão ter que censurar. Bom, eu acho que a gente chegou num ponto que a gente pode dizer o seguinte: era do neomarcartismo. Daqui a pouco você vai comprar assim alguma coisa, como reconhecer um espião russo, como saber se é o seu vizinho oriental é chinês e pode ser um espião, porque eles estão com psicose, isso é neurose coletiva. Talvez ainda não seja coletiva, mas que o Estado está fazendo isso, o que sobrou do Estado americano, que é a NSA, a CIA, o Pentágono, tudo isso, está colocando um contra o outro. Não seja amigo de um chinês. E aí você começa um problema sério. Você começa um problema sério. Você começa a dividir o mundo e. Como a comunicação que você tem hoje, 90% dela é pela internet, se você começa a censurar e só colocar as coisas que você quer escutar, você pode ter um problema muito sério. Você pode pensar que o Mickey Mouse pode ser um deus. É só você dizer mil vezes isso para alguém que ele acredita. Sabe que o mundo se esqueceu que os Estados Unidos é uma potência. Assim, é uma potência nuclear. Mas o quê? Ah, mas antigamente eu comprava os carrinhos, as bonecas, as roupas feitas nos Estados Unidos, né? Vamos fazer compras em Nova York. Quem vai fazer compra em Nova York, mano? Para ser assaltado? Quem vai fazer compra em Nova York é para comprar metanfetamina. Quando você chega assim, no linear, você fala assim, bom, o que eu tentei construir não deu certo, agora eu vou ter que inventar alguma coisa nova. E essa coisa nova só pode ser existir abaixo de bala, de tiro. Você tem que não é reinventar o mundo. E outra coisa, quando outros países começam a falar assim, não, pode ser diferente. Você, não, não pode não. Tem que ser como a gente quer. Tá na hora de a gente repensar. E notícias?
Noticia muy importante: Cubana Aviación suspende vuelos a Argentina. Vos, Argentina, vos sabés lo que está aconteciendo. Vos tenés
Cuba.
información. Eso es muy importante porque no solamente afecta a Cuba,
Não é
sino
só Cuba.
que crea precedente, ya aconteció con la Venezuela y ahora con Cuba. Entonces, está en Latinoamérica, eso está quente.
Essa questão não começou agora, isso já tem algum tempo e já foi usado isso também. Algumas empresas aéreas têm que pagar o combustível imediatamente. As outras, claro, 90% delas, 99% delas, fatura no fim do mês que você paga. A Argentina diz que a cubanas de aviação não são bem-vindas. Não é por causa do preço do combustível, não. O que acontece é que ele não quer nenhum tipo de relações. Já pegou e sequestrou um avião venezuelano.
E se me entregou Estados Unidos.
Entregou para os Estados Unidos, que fez questão de filmar ele sendo destruído. Um avião que ainda servia, era um 747. E agora esse palhaço argentino, que não tem outra maneira de chamar esse Milei de um palhaço argentino, um anarquista capitalista esquizofrênico, ele vai começar. Quem pode, claro, se for num avião americano, ele vai até botar um tapete vermelho para.
Oi,
Agora,
Israel.
se for de Israel, vai ter até um rabino na porta. Agora, se for de outros países, o que acontece é que a dívida que a Argentina tem com a China é tão grande, é tão grande, é tão grande, Isso não é, e não é a dívida de empréstimo, é a dívida de produção, de compras que foram feitas. E ela tem que pagar. E ela não pode pedir dinheiro para o FMI para pagar a dívida na chinesa. Tanto que ela não está comprando os caças chineses e vai comprar caças F-16 já antigos de outro país, tem 40 anos, para não comprar caça chinês. Que seria bem mais barato, inclusive novo. Vai comprar um avião velho de 40 anos. Porque ele quer ficar bem longe dos comunistas, como o Lula, como o Petros, como não, o Xi Jinping, não, isso aí já é muito comunista para ele. É quase Lenin, falei, né? É Mao Tse-Tung quase vivo. Ele com o Putin, ele nem fala o nome. Ele fala ele. Agora, o que acontece é que essa Argentina se entregar do jeito que ela está se entregando. O problema é que quando você entra, é quase impossível sair. Que você não entra com a economia, você entra com a questão militar. E a questão que os Estados Unidos quer com a Argentina não é negócio, é militar. Ela quer simplesmente tomar conta de um pedaço ali que pega dois oceanos. E muito perto da Antártida. Então ele está entrando nessa. Como ele falou que ia vender tudo, ele está vendendo. Ah, mas ele, veja bem, ele teve superávit. Bom, se você para de vender qualquer coisa e comprar qualquer coisa, você tem superávit. Você tem superávit. Hoje a gente está vendo a Universidade de Buenos Aires, que é conhecida no mundo inteiro como uma grande universidade, sem luz, sem água. E as pessoas indo lá protestar e ainda indo estudar, subindo 12 andares de escada. Isso aí porque os Estados Unidos disse que é o melhor, faça isso. Faça assim. Então você vai seguir a cartilha daquele. Quando destrói teu país, é a melhor coisa que você pode fazer. Depois você reconstrói de novo, a gente te ajuda. Faz um plano Marshall. E outros países não querem nem conversar. Por exemplo, essa questão que o Lula falou que não quer conversar com o Milei, Milady, acho que ele está certíssimo, não tem o que conversar. Conversar o quê? Enquanto você quer construir um país, o outro quer destruir o próprio país dele. Não tem sentido. Daqui a pouco, Aerolíneas Argentinas vai ser, como ele já está querendo vender faz tempo e vai ser vendida. Ninguém, a Argentina vai ser igual Paraguai e Uruguai, que já tiveram empresas aéreas. Hoje não tem nenhuma. Depende de empresas de outros países. O Uruguai já teve a Pluna. O Paraguai já teve a LAP, que fazia voos e acabaram. A Aerolíneas, que é uma empresa que já é antiga e famosa e grande, pode perder tudo. E vou medir, e sabe qual o que custa mais caro? Não são os aviões, são as rotas que ela tem. As rotas que foram, que são dadas, que é dado. Você tem 10 voos por mês, por semana para Nova York. Isso custa uma grana você ter. Quando você compra uma empresa, você compra isso também, essas rotas. Então uma outra empresa leva os aviões, só que ganha as rotas também. Então ela vai ter 10 voos por semana a mais para Nova York ou para França. Ou para onde for, para Conchichina. São estradas aéreas que você tem. Ela é dona daquilo. Naquele horário ela é dona. Por isso que o avião tem que sair na hora certa. Então, você se desfazer de. Nem, olha, a Air France tentou ser vendida. A British Caledonia, que era uma empresa do estado da Inglaterra, foi vendida, foi comprada pela British Airways, que foi estatizada, porque viram que não era. Isso era muito perigoso você vender uma linha aérea assim, em uma estatal. A Alemanha também. a Lufthansa, a parte que foi privatizada, já foi estatizada de novo. Porque isso é estratégico. Agora, se o cara começa a vender água, ele, que eu saiba, daqui a pouco ele até vende mais algumas ilhas. O arquipélago da Falklands vai ficar maior. Não vai ser mais Malvinas.
Uhum.
Então, isso aí começa, você vê, por coisas pequenas. Ah, vamos fazer sanções contra Cuba. Vai pra merda. Sabe quais as sanções que os Estados Unidos ficou contra Cuba? Sabe qual é o artifício que eles usam para dizer que tem sanções? Se 10% do que você está vendendo é de tecnologia americana, não pode entrar em Cuba. Agora, se for 100% estrangeira, pode. Quer dizer, se não tiver nem nada americano, nenhuma tecnologia americana ali, você pode vender à vontade. Então, quer dizer, virou isso. As sanções econômicas contra Cuba virou 10% de tecnologia americana. Que não é nada. Os chineses fizeram hoje, essa semana, inauguraram em Cuba o quê? Uma estação de prospecção de petróleo e gás.
Que encontraram petróleo
em Cuba. Encontraram em Cuba. E gás também. Mais do que isso, não só era petróleo, mas gás. Tudo com tecnologia chinesa. E eles falaram assim, e com a Rússia é mais fácil ainda, porque quase todos os técnicos de nível superior estudaram na União Soviética. Então a tecnologia russa, para a gente, é conhecida muito mais do que a americana.
Ah, sim, claro.
Então, para eles é fácil. Então, na verdade, as sanções contra Cuba, o próprio Estados Unidos acabou com elas.
Agora te voy a falar de la última noticia que vamos... hoje nosso podcast é curtinho porque temos que fazer outras coisas. Mas este tema é muito importante. Rússia veta na ONU projeto de resolução de Estados Unidos e Japão sobre armas nucleares em el espaço.
Ah,
Star Wars.
Isso aí. Sabe quem começou com isso? Foi o Reagan.
Que dijo que iba a ser un escudo.
Um espado, o espaço ia ser, você ia ter um espado. Ele deu até o nome de... Era Operação Guerra nas Estrelas. Que até a União Soviética falou assim, nós vamos fazer uma igual. Era tanto dinheiro para fazer uma coisa dessa que nenhuma das duas fez. Só que o que acontece é o seguinte, todos os mísseis balísticos nucleares, eles têm que sair de órbita para depois entrar de novo. Agora, nenhum país colocou em órbita um míssil 24 horas por dia apontado para a Terra. Porque ele pode mudar de rota e falar assim, não, ele está apontado para Moscou, amanhã ele pode estar apontado para Berlim. E no mesmo dia, 20 minutos depois, ele pode estar apontado também para Paris. Ou para Brasília. Então, esse tipo de coisa de você chegar e falar assim, vamos colocar mísseis no espaço. Você sabe qual é o perigo disso tudo que ninguém falou? A quantidade de lixo espacial é tão grande que um pedacinho de metal de 1 centímetro já quase explodiu a base internacional pelo lixo espacial. Os Estados Unidos já propôs até de testes nucleares na Lua. Então, o que acontece é o seguinte. Você quer chegar a evoluir o ser humano nesse ponto, em vez de você explorar o espaço, entender o espaço, você quer botar armas nucleares no espaço?
Apontando para a Terra.
Apontando para a Terra. E se um americano enlouquece e aponta para Washington? Se é um cara que é louco, brigou com a mulher largou ele, e ficou sem os filhos, o salário dele não chegou, ele... Pô, eu quero me matar e quero que morra todos os meus vizinhos. E aponta para Washington, ou para Nova York. Ninguém tem controle sobre isso. E ninguém tem ainda total controle no espaço. A gente está aprendendo. Por isso que não existe base na Lua até hoje. Porque a radiação é tão forte no espaço, porque lá você não tem camada de ozônio, que você tem que virar a nave quase toda hora, porque se você pega a luz do sol numa nave espacial, você queima, você torra. Então, qualquer coisa que é colocado lá, tem que tomar muito cuidado. Então, voltar. Você sabe qual o gasto disso?
Pero lo ridículo que es que Estados Unidos tiene el metro lleno de ratas y está preocupado de mandar misiles al espacio. Mejor mate los ratos que tiene en el metro.
E os traficantes que estão na rua,
Ajá.
porque eles não conseguem acabar com o tráfico de drogas.
¿Por qué será?
Porque, na verdade, eles são, acho que, os maiores produtores, traficantes. É uma coisa muito fácil. A economia te diz. E a economia mais simples do mundo. Do produtor ao consumidor. Como faz o movimento do Sem Terra? Produz e vende para o consumidor. Claro, para isso tem que botar seguranças.
Nove bases
Nove
militares.
bases militares na Colômbia. Mais quantas no Peru?
Oxe.
Mais quantas? E aí vai. Sabe quanto custa cada base dessa? Aí você vê assim, mas os Estados Unidos têm uma economia, tem a maior dívida interna do mundo, que não se paga, não tem como pagar. Então a gente esquece que ela existe. E eles falam de superávit. Quando se fala em superávit, você gasta, mas quem rompe teto de gastos, esse armamento que eles estão mandando para a Ucrânia, tá? Isso não sai do governo. O governo emprestou para uma empresa privada. Aí que é a grande. Porque não é dinheiro público. Ele sai do público automaticamente. Você não sai nem do banco, só muda de conta. E manda. E depois como é que fica? Bom, quem é que vai pagar a conta? Bom, aí a gente tem estrategicamente patrocinadores. McDonald's, Coca-Cola subiu aí. E vai. Unilever, e tem
Johnson,
Johnson, Nestlé,
Head and Shoulders.
nossa, são tantas, a lista é enorme, são enormes. Esses são patrocinadores. Esses são, na verdade, hoje a gente foi no mercado, na hora que eu fui pegar um refrigerante, você falou assim, a Pepsi patrocina a guerra. Eu peguei, larguei a Pepsi, peguei uma Antártica, uma soda da Antártica. Falei assim, na hora, falei assim, isso aí que não vai mudar muita coisa. Mas você acaba pensando nisso no supermercado, olha só. Você te dá um. Não, mas isso patrocina a guerra no, em Gaza e outras coisas. Na mesma hora, eu larguei uma e peguei outra. Se todo mundo começa a fazer isso. Não vamos comprar nenhum produto que patrocina armamento ou guerra. Essas empresas vão à falência. Porque não vai ter quem patrocine o governo, as guerras do governo. Porque eles são ideólogos. Os fabricantes de armas são outros. Então, na verdade, eles são. Não existe políticos nos Estados Unidos, existem empresários.
Exatamente.
Empresários que são eleitos por lobistas para defender uma empresa. Então, na verdade, não é um país que pode dizer uma república, né? Na verdade, é uma grande empresa que funciona em cima de uma máquina que chama o belicismo. Faz um refrigerante que já existe há 100 anos, porque você vê todos os deputados ali, eles são patrocinados por uma empresa. E outra coisa, até por empresas estrangeiras, como Israel. Israel patrocina a empresa. Na verdade, são judeus americanos que são. Então você patrocina uma guerra. Você compra um deputado. Um deputado para chamar de uma bancada, são vários. Você vê muito poucos que não são. Tem alguns até que pode ser boa gente. Não digo 100% não, porque não é verdade. Até eu gosto quando aquele o irmão do Bob, do filho do Bob Kennedy fala, porque ele senta o pau nessa merda e fala assim, isso aqui é uma. Tanto que ele saiu do Partido Democrata, né? Agora ele é independente. Ele falou assim, isso aqui é um shopping center. Você entra lá. O próximo lobista, por favor, parece sala de médico. Não é para o paciente, o próprio lobista. Aí, quanto você me oferece? Eu voto a favor. Não, vota contra, mas quanto você me paga? É assim, isso é um Estado, isso é uma República, isso é o quê? Eu acho que isso aí deixa de ser um país e vira um grande negócio. E o maior dos negócios aí é você ser presidente desse país. Que sendo democrata republicano, hoje dois parceiros do Trump foram presos. E agora qual a opção que você tem? Nenhuma. Tá na mão de dois malandros.
Caca merda.
É. Você prefere comer merda ou bosta? Dá no mesmo, né? Então, essa bandeira aqui dos Estados Unidos, que já foram respeitadas, hoje a gente não vê na rua pessoas com bandeira, camisas com bandeira americana, essas coisas. Antigamente você via quase todo mundo queria alguma coisa que tivesse uma bandeira americana.
O inglês.
No tênis, na roupa, na camiseta. Agora fica perigoso.
Hora da vergonha.
Fica perigoso, porque foi assim, pô, esses que atacam, que ajudam a atacar. Não, e outra coisa, Israel está ganhando uma grana vendendo bandeira para a igreja pentecostal, evangélica, porque agora existe o judaico-cristão. Que confusão. É igual o Milady. Eu acho que, para encerrar, dizendo o seguinte. Quando a gente fala do mundo multipolar, a gente é o respeito de tudo. É exatamente o contrário do que é os Estados Unidos, o que é a Europa, o que eles fizeram. Cada um respeita o seu lado, só que eu não vou vender minha bandeira para você usar minha bandeira. Se você quiser usar, você usa. Se não quiser usar, você não usa. Agora, o respeito, até mesmo que você vê nas repúblicas russas que existem na Rússia, os chechenos podendo usar a bandeira chechena junto com a Rússia. Isso é uma coisa que. E os Estados Unidos ainda não conseguiram tirar a bandeira confederada fazem mais de 200 anos. Que triste. O escravagismo ainda existe. No país que diz mais poderoso. O sonho americano, na verdade, devia ser chamado de pesadelo.
Tal cual. Bueno, amigos, buen día a todos. A la hora que nos escuchen y la victoria en nosotros.
Tem que ser nossa. E só para dizer uma coisa, se acusam a gente de ser pró-russo, pró-Rússia, eu não preciso dizer não, eu sou mesmo. Bom dia, dobre ultra.